O tema de hoje é Vida Sem Fronteiras. Então, eu vou começar com uma pequena história a respeito da mãe. A maioria de vocês sabe que a mãe trabalhava com Sri Aurobindo na Índia e, depois de um tempo, ele desencarnou. E aí eles continuaram trabalhando, ela encarnada e ele desencarnado. E essa história acontece nesta época. A mãe diz o seguinte: as pessoas fazem uma grande história a respeito da morte, como se fosse o final. Esta palavra morte é muito absurda. Na verdade, é como a passagem de uma casa para outra, ou de um quarto para outro. Damos um passo, assim, e estamos do outro lado. E depois voltamos. Um dia, de repente, eu me encontrei na casa de Sri Aurobindo no físico sutil. É como se eu tivesse dado um passo e entrei num mundo mais concreto que o físico. Eu digo mais concreto por ser mais verdadeiro. Então, permaneci um bom tempo lá com Sri Aurobindo e, quando terminamos, dei outro passo e me encontrei novamente aqui. Isto é só um pequeno exemplo da ampliação de fronteiras que nós podemos vir a conhecer. Na realidade, a vida é infinita e nós vamos conhecendo a vida à medida que ampliamos a nossa consciência. Quando nós estamos encarnados, nós vivemos um dualismo entre o espírito e a matéria. Na realidade, são as duas, o espírito e a matéria, são energias, mas de diferentes níveis vibratórios. E este dualismo é necessário. É um conflito inevitável. E, através deste conflito, um terceiro aspecto, que é a consciência, pode se desenvolver. Então, nós falamos e ouvimos falar muito no desenvolvimento da consciência. O que é esse desenvolvimento? Nós podemos dizer que o desenvolvimento da consciência é o contínuo e gradativo despertar. É um caminho de reconhecimento. É um caminho de interiorização cada vez mais profunda. E, ao mesmo tempo, ele passa por desidentificações, por libertação de condicionamentos, por libertação de ilusões. Até que um dia nós chegamos, depois de tanto perguntar: quem sou eu? Quem sou eu? Nós chegamos a ter um vislumbre de quem nós somos. Porque nós estamos muito longe de ser o que nós achamos. O trabalho se dá em dois planos, porque nós estamos encarnados. Então, se dá no nível espiritual e se dá no nível físico, no nível material, prático. No nível espiritual, o trabalho do desenvolvimento da consciência se dá através da aspiração, da devoção ao divino. No nível prático, o trabalho torna a personalidade livre e pura, até que ela fique um canal perfeito e instrumento de expressão do eu superior. Só que nesse trabalho prático, existem alguns obstáculos. E um dos principais obstáculos ao eu superior se tornar um canal livre e puro, e a personalidade ficar livre também, é a busca do equilíbrio. Então nós achamos que o equilíbrio é muito positivo, e realmente ele tem alguns pontos muito positivos. Só que essa busca do equilíbrio, essa busca da adaptação, obstrui o nosso caminho em direção a estados cada vez mais elevados e amplos. Nós encontramos um equilíbrio, nos adaptamos, e logo vamos nos encostando. Logo paramos a nossa caminhada. Nós passamos por uma experiência positiva e temos a tendência de ficar ali, de nos identificar com aquilo, de nos condicionarmos àquilo, de querermos uma repetição daquela experiência. Ontem, uma pessoa estava contando um caso a respeito da casa do serviço. Lá em São Paulo, nós recebemos na casa do serviço pessoas que são enviadas por várias assistentes sociais dos asilos, das creches, que ficam próximas à casa do serviço. E nós não temos muito um plano de trabalho e vamos acolhendo quem chega. E a pessoa que estava contando a história estava contando que para ser assistente social você tem que ser idealista. E essas assistentes sociais, após muito tempo no trabalho, elas acabam ficando com o coração endurecido. Então, elas, vendo como nós recebemos as pessoas, isto faz um trabalho nelas. Então, por melhor que nós sejamos, nós temos também um lado dessas assistentes sociais. Nós, às vezes, ficamos com o coração endurecido. Nós nos tornamos inflexíveis. Porque chega um certo momento do caminhar, nós olhamos para trás e vemos tudo que nós realizamos. E nós achamos bom, achamos positivo. Então aquilo nos torna um pouco duros, um pouco inflexíveis. Este é um caso algumas das pessoas que acabam se achando um pouco melhor que as outras. Então, nós teríamos que ficar muito atentos para ver em que parte o nosso coração está endurecido ou está começando a ficar endurecido. Esse é o caso de alguns, enquanto outros não se acham bons para nada. Só olham os erros, as falhas que eles cometem e ficam imobilizados. Então, as falhas fazem parte do aprendizado para que nós possamos caminhar em direção a algo mais perfeito. Mas entre acertos e falhas, deveríamos caminhar e não ficar parados, paralisados em nada, irmos caminhando. Um dia acertamos, outro dia falhamos e vamos adiante. Cada um tem as suas coisas positivas, o seu potencial que é para desenvolver junto com os outros, todos em conjunto. Então, o ponto não é nem só acertar, nem só errar, é ser, é fazer o melhor que nós podemos. E nós aprendemos nessa atitude a lidar com tudo aquilo que vem. Se nós pudéssemos nos libertar da rigidez, dos preconceitos, das ilusões que nós temos, aí nós íamos realmente poder chegar no estado que a mãe chegou. Ou seja, a vida é sem fronteiras. Mas nós não podemos chegar lá em cima na vertical se não fazemos o trabalho de base aqui. Aqui, no plano material, na horizontal, também existem aspectos a serem trabalhados. Também existem fronteiras. E quem coloca essas fronteiras somos nós mesmos. Nós teríamos que compreender um pouco mais a vida e por que que nós colocamos essas fronteiras. Vamos tentar fazer um pouco disto agora. Shri Aurobindo diz que apenas os momentos de verdadeira consciência é que têm importância na vida. Aqueles momentos fugazes em que temos um vislumbre da realidade, como uma recordação repentina, uma consciência de nós mesmos, uma nostalgia, uma luz, uma força que permanecem impressos para sempre em nossa memória. Neste trabalho de desidentificação, neste trabalho em que a gente busca ampliar as fronteiras, se libertar dos condicionamentos, existe um aspecto que é o karma, mas não o karma material que todos conhecem. A gente poderia chamar essa parte de karma psicológico. Nós trazemos de outras vidas tendências, condicionamentos, hábitos que ficaram impressos nos nossos átomos permanentes, nos nossos veículos mais densos. Isto é como se fosse uma programação, e esta programação nos leva a agir na vida da mesma forma. É como se fossem sulcos já traçados, e nós vamos caminhando nestes sulcos e repetindo os mesmos padrões. Nós nos comportamos de uma forma automática, da mesma maneira. Eu participo de muitas reuniões com diversas pessoas. E quando a gente fica observando, com o tempo, nós vemos que as pessoas agem da mesma maneira nas reuniões e na vida. As reações, os comportamentos são sempre muito parecidos. E o karma, aquilo que ocorre conosco, é em função das nossas ações. E as nossas ações geram e movem uma energia. voltada para uma direção e, como nós temos esses padrões repetitivos, aquela energia segue mecanicamente ao longo daquele padrão. Então, desta maneira, nós formamos o nosso caráter, as nossas tendências, os nossos mecanismos, de escape ou não, e nós formamos um certo karma psicológico, em que tudo o que acontece ao nosso redor, em volta do nosso campo magnético, tudo o que atraímos à nossa volta, todas as situações que atraímos, as pessoas, os eventos, são em função desta programação, em função deste karma que nós achamos que é só material, mas não, que tem um componente que nós, por repetirmos os padrões, acabamos repetindo sempre as mesmas situações. Enquanto nós vivermos na inconsciência da nossa verdadeira natureza, nós vamos sofrer as influências destes automatismos inconscientes. Vamos sendo e vivendo prisioneiros deste mecanismo e vamos assim repetindo erros, repetindo os mesmos acertos e praticamente pouco saímos do lugar. Qual é a saída? A saída seria nós deixarmos de nos identificar com os veículos pessoais e irmos encontrar uma região, um lado nosso que é livre, em que o verdadeiro eu continuamente está pressionando para se manifestar. O verdadeiro eu, ou os núcleos superiores, a alma, que é o núcleo imediatamente superior aos veículos materiais, está continuamente pressionando para poder se expressar. Então, quando nós buscamos o eu e quando nós começamos a entregar a vida a esse nível superior, aí que começa a saída. Neste caminhar existem algumas fases. No início, nós tentamos nos libertar e não conseguimos. E até nos rebelamos, nos revoltamos com esses comportamentos. Não nos damos conta ainda que fomos nós mesmos que criamos as situações, que criamos os impedimentos, as barreiras, as fronteiras. E nós responsabilizamos o karma, isto quando nós somos melhores. Porque senão nós responsabilizamos os outros. Então isto é a primeira fase. Depois nós começamos a nos dar conta que estamos aprisionados pelos nossos condicionamentos. E começamos a perceber uma parte livre que se separa desta parte não livre e condicionada. E à medida que as duas partes se separam e que fica claro isto, passamos por uma experiência de ter um centro da consciência, ou aquilo que alguns estudiosos chamaram a consciência do espectador. A desidentificação fica cada vez mais progressiva. E ela é que ajuda na libertação da consciência dos envolvimentos que nós temos. Nesta fase, nós percebemos as nossas repetições, as nossas programações, as nossas tendências, que não necessariamente correspondem à nossa verdadeira natureza. E isto não é só para pessoas que não são trabalhadas. Um dia, uma pessoa veio me pedir uma ajuda. Ela me disse que estava procurando um outro emprego, se eu não podia ajudá-la. Vi que se tratava de uma pessoa trabalhada, uma pessoa que tinha uma busca sincera dentro dela. E ela falou que não conseguia mais lidar com o chefe dela. Aí nós vimos juntos que várias coisas erradas aconteciam lá na empresa onde ela estava, e ela apontava aquilo. Apontava de uma forma em que obrigava o chefe dela a reagir de uma certa forma agressiva com ela. E quando ele agia dessa forma agressiva, ela ia também para o comportamento destrutivo e não estava mais conseguindo ficar lá. E isto, uma pessoa lúcida e trabalhada. Mas todos nós temos um lado nosso que se envolve nas situações e deixa de enxergar. Então, depois da conversa, ela reconheceu isto, reconheceu que tinha um karma com a pessoa, que tinha que trabalhar aquele aspecto dela que sempre repetia e fazia com que ele reagisse da mesma forma. Ela, então, se prontificou a fazer um trabalho para mudar isto. Uns 10 dias depois, ela me telefonou para agradecer a conversa e disse que o chefe dela tinha mudado completamente. Essa história, acho que vocês já ouviram muito. Quando nós mudamos, o outro muda. Então, a primeira mudança é em nós, não é no outro. Mas às vezes são coisas básicas, simples, e nós acabamos esquecendo das coisas mais simples, porque ouvimos tanto essas coisas que não queremos passar por uma experiência como essa da mãe. Mas as coisas básicas é que estão, às vezes, nos segurando. Então, quando nós passamos pela etapa de nos desidentificarmos dos veículos, de percebermos as nossas repetições, quando nós começamos a ter claro a consciência do espectador, com o tempo, o centro da nossa consciência emerge de uma forma estável e contínua. Aí nós vamos tendo consciência dos dois aspectos. O aspecto nosso que é programado, que isso não podemos ter ilusão que vai acabar, porque ele fica. E do outro aspecto, que é livre. E os dois são claramente separados e distintos. Nós somos, então, conscientes dessa dualidade e não somos mais prisioneiros. Nós temos a chave para ir além, para atravessar, para ampliar a fronteira. Nós temos a liberdade de escolha que vem deste centro da consciência. É como se nós tivéssemos dois lados em nós. Eu poderia fazer aqui um paralelo entre o lado esquerdo do cérebro e o lado direito do cérebro. O lado esquerdo é o lado mais analítico, o lado mais crítico, o lado mais prático. E o lado direito do cérebro é o lado mais intuitivo, o lado que está mais em contato com uma coisa desprogramada. É um outro lado que nós temos aos poucos que aprender a usar cada vez mais. Então, acaba nascendo um tipo de liberdade, um estado de consciência que permite que nós não sejamos mais instrumento passivo desses mecanismos inconscientes. Nós sabemos decidir qual é a postura correta e adotar a atitude que está em sintonia com a nossa consciência. Nós ficamos livres de expectativas, livres de condicionamentos, livres dos outros, dos padrões sociais, dos hábitos, de tudo que vocês estão cansados de saber que nos prende. Neste caminho, temos que enfrentar nossas resistências. Se nós não enfrentamos as resistências, nós não permitimos a transformação. Sexta-feira, nós tivemos uma reunião e uma pessoa estava falando: olha, amanhã nós temos uma reunião, você podia falar isto, isto e aquilo. Ela sabia tudo. Aí eu falei: por que que você não fala? Ela falou: não, porque eu não vivo isso. Ela achava que eu vivia mais do que ela. Aí eu falei para ela: olha, se você sabe da coisa, está cansada de ouvir, está cansada de saber, você aceita aquilo como verdadeiro no teu coração, por que que você está parada e não faz? Esse é o caso da maioria. Nós ouvimos tantas coisas. Nós achamos que aquilo é verdadeiro e não praticamos. O ponto está aí. Por que que nós temos resistência para pôr aquilo em prática? Nós não saímos daquele ponto. Por quê? Nesta vida, nós estamos aqui não é só para saber das coisas. Nós estamos aqui para praticar, para ser. E nós só nos transformamos quando nós praticamos, porque nós estamos encarnados para isto. Então, é um ponto simples. Quantas coisas nós ouvimos? Tudo isto que está sendo falado aqui não tem nada de novo para vocês, nada, nada. O que nós temos é que ficar mais conscientes e praticar. São coisas muito simples. Como nos libertarmos desses condicionamentos, destas resistências, dessas coisas de fachada? Como nos libertarmos? Como enfrentarmos nossas resistências? A mãe chama tudo isto de uma grande ilusão. Os nossos condicionamentos, o nosso jeito que nós enxergamos a vida, que nós nos enxergamos. Ela chama isto de uma grande ilusão, de uma mentira generalizada. Olha, o termo é dela. Uma mentira generalizada, pois as coisas não são nada como parecem. E nem o resultado percebido é o real. É um teatro, segundo a mãe, é um teatro. Então, nós temos que fazer a opção de irmos nos libertando, não com a mente, mas pedir ao nosso nível intuitivo, chamar por aquilo, insistir. Este é o nível que tem o poder da transformação. Insistir, chamar, sem parar. E se não vem resultado, continuar. Porque quando nós temos consciência que isto aqui é uma ilusão, Então nós buscamos uma coisa que não sabemos, mas temos que insistir. Esta é a única saída. Quando nós consentimos em nos renovar junto com a vida, ao invés de resistir às transformações, quando nós estamos nos integrando ao poder da vida, ao invés de lutar, nós começamos a navegar, a fluir junto com a vida e a compreender a vida. Olha, eu tenho inúmeros casos aqui, mas me ocorre contar o seguinte. Faz alguns meses, uma pessoa estava me dizendo o seguinte: olha, eu organizo cursos, então eu preparei um curso, eu chamei uma das melhores pessoas para dar o curso, escolhi um local que foi o melhor que eu podia, eu fiz a divulgação do curso, eu fiz tudo o que eu podia e olha só, eu estou frustrada porque não apareceram nem 10 pessoas. O que que eu vou fazer agora? Eu devo ter feito alguma coisa de errado. Aonde que eu falhei? Você podia me ajudar a enxergar? Aí eu falei para a pessoa assim: olha, quando alguma coisa acontece e que não dá certo, você logo acha que você errou. Você logo acha que alguma coisa você devia ter feito diferente. Mas você sabe, se a vida quer que você faça isso, você tem que olhar os sinais da vida, você tem que compreender a vida. Você não fez tudo da melhor forma possível? Fez. O que que você teria feito diferente? Provavelmente nada. Então, leia. Você se desapegue disto. Fique tranquila. Você fez o melhor e era para ser assim. Aprenda com a situação. E como eu conheci a pessoa, falei: olha, e você tem que aprender muito nesse sentido de você olhar a vida, não querer com todas as suas forças lutar contra a corrente. Falei para ela: olha, você relaxa um pouco que a vida vai te mostrar o caminho, mas você tem que aceitar, relaxar, não ficar se culpando. Eu vi, à medida que eu ia falando, a expressão da pessoa ia se transformando. E aquilo foi indo. Uma semana depois, a pessoa já estava mais pronta, apareceu alguém e falou para ela: olha, eu tenho 5 salas para fazer cursos, eu não sei o que fazer, eu tenho as pessoas, eu preciso que você organize isso para mim, mas tem que ser nesse local e assim, desta forma. Vocês veem? Então, apareceu a pessoa, jogaram a pessoa no colo da outra. Mas se ela insistisse em continuar a fazer aquilo, nunca aquela pessoa ia chegar com as salas, a estrutura, as pessoas, tudo. Só precisava de alguém que tivesse a capacidade de organizar e pudesse fazer isso de uma forma competente. Então, às vezes, a coisa está ali, pronta, mas nós não enxergamos. Por quê? Porque nós não acompanhamos a vida. Nós temos o nosso planejamento e queremos que aquilo seja real. Enquanto não nos desligarmos dos nossos planejamentos, a vida fica muito restrita. Então, no fundo, nós é que colocamos as fronteiras. E eu fico me perguntando, se a mãe fez o que fez, se vários outros instrutores espirituais fizeram o que fizeram, se nós conhecemos a transmutação e conhecemos as leis, por que que nós não vivemos isso? Por que que nós não vamos para lá? Porque temos coisas para resolver aqui ainda. Então temos que trabalhar tanto na vertical como na horizontal também. Temos que olhar esses pequenos impedimentos que nos atravancam. É como se estivéssemos num edifício. Nós estamos num edifício, estamos olhando uma cena da janela do edifício. Então, eu olho aquela cena do primeiro andar e eu acho que aquela cena é real, é aquilo mesmo que está acontecendo. Para mim, aquilo é tudo, aquilo é verdadeiro. Mas a pessoa que está do meu lado ou do outro quarto tem uma outra visão. E aquela visão também é verdadeira. Não é menos verdadeira que a minha. E à medida que eu vou subindo os andares do edifício, eu vou tendo outras visões. Eu vou tendo outros pontos de vista. Na realidade, nós teríamos que exercitar circular, procurar entender um pouco que existe uma outra visão, buscar a visão do outro, buscar uma visão mais acima. E quando nós chegamos nessa visão mais acima, não ficarmos presos lá. Porque quando nós estamos com uma visão mais acima, nós achamos que somos melhores que os que estão embaixo, com a visão de baixo. Então, nós teríamos que ter flexibilidade e ir circulando e ir vendo o que as várias visões nos mostram. Me parece que é preciso sair do ponto e circular um pouco, com flexibilidade, nessa estrutura, nesse edifício, tanto para o lado como para cima. Aí, à medida que nós circulamos, que nós vamos nos acostumando com outros pontos de vista. Vamos vendo que os nossos pontos de vista são muito relativos e são fruto de toda a nossa programação. Só quando nós fazemos isto, nós podemos então expressar e manifestar na vida aquilo que nós temos de melhor. Aquilo que são os nossos potenciais, aquilo que vem do mais profundo, que é a nossa verdadeira essência. A Ângela Maria Batá fala a respeito disto e dá um método que ela chama da experiência direta. Ela diz que existem vários campos nisto. O primeiro campo é nós percebermos o nosso espaço interior, nossa maneira de ser, nossos potenciais latentes, o centro de consciência do nosso ser profundo, de natureza espiritual oculto em nós. Ela diz que isso não é um conhecimento racional, não é com a mente, mas é um viver. É um viver daquelas coisas. O Aurobindo chama isto de experiência de identidade, ou completa identificação com o eu, ou então reconhecimento da nossa verdadeira essência. Então, este campo é o nosso espaço interior. Eu vou trazer aqui um exemplo disto, para que não fique tão teórico. Nós, aqui no Ocidente, trabalhamos assim: ou nós somos muito devotos, ou nós somos racionais. Nós trabalhamos muito com essas energias da devoção ou da racionalidade. E, nesse campo, quando nós temos alguém, vemos um mestre, ou vamos assistir uma palestra, ou vamos participar de alguma coisa nova, quando nós somos devotos, ou nós aceitamos aquilo, e aquilo é maravilhoso, ou nós rejeitamos. E muitas vezes, a devoção excessiva não permite que nós busquemos dentro de nós, na nossa própria consciência, as verdades. Que nós busquemos ter uma experiência daquilo. Então, se uma pessoa a qual nós somos devotos fala alguma coisa, nós aceitamos aquilo como uma verdade. Ou então, nós, se não somos devotos àquela pessoa, nós rejeitamos e buscamos um outro ser ao qual nós dedicamos a nossa devoção. Quando nós somos racionais, nós vamos ouvir alguma coisa. Então, vemos que aquilo encaixou na nossa mente, naquela programação, então nós aceitamos. Ou se não encaixou, nós não aceitamos, nós rejeitamos aquilo. E fica assim. Na realidade, o que eles propõem é nós nos libertarmos disto, nós recebermos aquilo, criarmos um silêncio, um vazio dentro de nós, acolhermos aquilo, livres dos condicionamentos, livres de preconceitos, de ilusões. Nós criamos um espaço interior onde acolhemos aquilo e nós vamos, dentro daquele espaço, ver, perceber, sentir se aquilo é verdadeiro ou não. Não fica uma coisa só racional e não fica uma coisa só de devoção. É um trabalho que nós temos que fazer dentro do nosso ser. Nós criamos um silêncio, nós criamos uma atitude de escuta, de abertura dentro do nosso ser, aonde nós colocamos aquela mensagem. E aí nós entramos em contato com aquilo, entramos em contato com a realidade daquilo para nós. E acabamos, através daquilo, entramos em contato com uma outra realidade dentro de nós, que está lá no mais profundo. Se eu simplesmente aceito ou rejeito, ou continuo com a devoção não é negativo, nada disso é negativo. Mas, numa certa etapa, nós teríamos que ir para um ponto onde nós criamos dentro de nós um campo. E este campo precisa ser desenvolvido. Então, não é o conhecimento teórico das coisas. Não é uma experiência mental. É uma experiência de um outro tipo, de um outro nível, que a Ângela Maria Batá chama de experiência direta. E ela diz que nisso existem três campos. Um é criar o nosso espaço interior. O outro, depois que nós criamos o nosso espaço interior, nós vamos tendo a experiência direta do outro. Nós vamos conhecendo a verdadeira essência das coisas. E ela diz o seguinte: nós não podemos conhecer o outro se nós não nos libertarmos das carências, dos condicionamentos e das projeções entre nós e o outro. Que nós conhecemos o outro, nós vamos ter uma verdadeira percepção do outro só quando não precisamos nada dele. Não temos necessidade de nada. Nós estamos livres, livres diante do outro, sem querer nada. No CD do estudo da semana passada, nós vimos que uma forma de ajudar o outro é nós irmos para o nosso ponto mais elevado, irmos lá sem querer nada. Às vezes nós queremos ajudar o outro passando para ele os nossos conceitos. Mas isso não funciona assim. O outro já tem a programação dele. Então, o que nós temos é que ser nós mesmos no nível mais puro possível. E depois que nós criamos o nosso espaço interior, depois que nós estamos com o centro da consciência mais desperto, mais estável, que nós podemos lidar com o outro, aí nós vamos ter a experiência direta de leis, de realidades, de energias universais, de energias esotéricas, mas não só seguindo os livros. Não só conhecimento teórico, nós podemos aí ter uma ampliação das experiências, uma ampliação de sentir e viver as leis, essas realidades. Eu não estou propondo aqui para a gente ficar só na horizontal para depois ir para a vertical. Não. Aqui é um processo conjunto, mas nós temos que ir trabalhar tanto num nível como no outro. Se nós não nos transformarmos, fica muito mais difícil nós nos elevarmos. E, neste momento do planeta, nós temos que trabalhar com nós mesmos, com quem está em volta da gente, com tudo o que está aí. Vocês veem, todo dia nós assistimos notícias. Nós percebemos o quanto as pessoas são intolerantes uns com os outros. O que nós podemos fazer em relação a isso é nós mesmos trabalharmos a tolerância, trabalharmos essa transformação em nós. Se nós nos transformarmos, nós estamos fazendo a nossa parte, lidando com as pessoas em volta de nós. E isso é um trabalho infinito. E quando nós começamos a fazer esse trabalho, então nós mudamos e os outros mudam. E isso vai se ampliando. Então não adianta querer resolver os problemas do planeta e da paz do planeta se nós não nos transformamos em coisas básicas, simples, do dia a dia. Aí que nós vamos estar realmente transcendendo as nossas fronteiras. No És Viajante Cósmico, tem algumas frases inspiradoras. Eu gostaria de terminar com essas frases. Estarás pronto para receber as dádivas dos céus se tuas mãos não estiverem cheias das coisas da terra. Que é uma outra forma de falar e de ver este assunto. Não há limitações para quem decididamente atendeu ao chamado interno. Na ausência de hábitos, de esquemas mentais e materiais, é que emerge a luz da verdade. Então, na ausência de hábitos, de esquemas mentais e materiais, é que emerge a luz da verdade. E nós estamos sempre construindo a nossa vida segundo hábitos, esquemas. E para terminar, não te é pedido que deixes o mundo, mas que estejas interiormente livre dele.